duvidando de Deus. Ao iniciar nosso livro, gostaríamos de dizer ao nosso amigo e irmão leitor que vamos caminhar dentro da Bíblia, indicando e usando acontecimentos os quais nos serão de guia para nossas lições. E o primeiro acontecimento que vamos usar é exatamente o momento mais dramático da nossa história humana, quando fomos jogados no calabouço do pecado pela primeira vez, do qual só conseguimos sair depois da morte de Cristo, milhares de anos mais tarde. O que aconteceu ali foi claramente planejado pelo diabo, pois nos levou a perder os privilégios que tínhamos junto ao Pai. Satanás não é tolo. Sabe que quando recebemos dádivas de Deus é porque o Senhor confia em nós e que Deus não aceita traições e pecados intencionais não confessados. Assim, quando ainda estávamos no Éden, presentes na vida de nossos pais, Adão e Eva, que representavam ali toda a nossa raça, fomos submetidos à mesma realidade da vida de Satanás e seus anjos, que os levou à queda. De acordo com a Bíblia, os demônios sorrateiramente se aproximam de nós de forma inteligente e subliminar, arrastando toda a humanidade para dentro do buraco da dor causada pela separação entre o homem e seu Deus. Após aquele dramático e triste dia, nunca mais as coisas foram como antes e a paz sumiu dos nossos corações. Passamos a viver exatamente como Satanás e seus antigos anjos vivem, sem sossego nem tranquilidade, absolutamente sem paz. Eles por terem traído a Deus assintosamente e nós por havermos duvidado da sua palavra. Em Gênesis 2, 15 e 17, a Bíblia narra o início da trama que virou drama e nunca mais passou, dizendo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi uma ordem clara e direta, não era para discutir nem ter ideias mais avançadas com relação a nada. Era só obedecer e tudo estaria ótimo. Lavrar e guardar, desfrutar de tudo e com responsabilidade, pois o domínio estava inteiramente implícito aqui. Então o homem e sua esposa começam sua aventura de aprender a andar e viver com Deus. Tinham um privilégio inenarrável, pois viam o Senhor face a face e conviviam com Ele o tempo todo. Não havia necessidades a serem supridas. Tudo o que precisavam era simplesmente estender a mão e pegar. Todo conforto e segurança imprimiram esta necessidade no inconsciente coletivo de toda a humanidade que deles vieram. Assim, dentro de todos os corações humanos, está impresso o modelo e o desejo de viver exatamente como eles viviam naquele paradisíaco jardim. Lá não existia a presença negra e terrível de uma coisa chamada morte. Naqueles dias, vivia-se eternamente, sem nenhuma preocupação, com o medo ou carência de nada. Não se pensava em doença, angústia, amargura, depressão, falta, ódio, rancor. Absolutamente nada disso existia ainda. Tudo era claro e tranquilo, a vida não exigia coisas que ela não podia dar como hoje em dia. O tempo passava, porém era muito parecido com a eternidade, pois ninguém o media e nem tinha medo de seu final. Todos os dias o Pai, criador de toda aquela maravilha, vinha ao jardim e passeava com seus filhos tranquilamente, sem pressa nem cobrança de nenhuma espécie. A paz era de uma abundância imensurável, pois ela própria andava por lá. Era o Senhor, a fonte da vida e da paz. Não são essas duas coisas mais desejadas e perseguidas por nós por toda a nossa vida? Tudo era tranquilidade e os dois seres mais lindos e perfeitos estavam felizes. Porém, eles não conheciam a história antiga, o que havia acontecido antes deles, viviam em uma inocência perfeita. mas rondava por ali um grande perigo e eles não imaginavam o quanto era astuto e perverso. Inocência não protege ninguém. Ignorância do inimigo é mais perigosa do que ele próprio, pois aumenta a fragilidade. Assim, vivendo tranquilamente, o homem e sua linda esposa recebem a responsabilidade de cuidar e administrar aquele precioso jardim. Mas, juntamente com esta responsabilidade e privilégios, vinha uma ordem simples. Não precisava ser questionada nem analisada. Era só para obedecer e pronto. Eles não deveriam comer do fruto de uma certa árvore no centro do jardim. Se o fizessem, morreriam. Não havia muita explicação do porquê, porém eles deveriam acreditar naquele que deu a ordem. Não havia implícito nela nada que pudessem falar ou fazer para entender o porquê. Como filhos, deveriam acreditar e obedecer. Mas, e nossa história sempre tem os famosos mas, um dia, quando aquela linda mulher estava andando por perto da árvore, sem pensar em nada muito importante, aparece alguém que ela não conhecia. Nunca havia visto aquela criatura por ali. Tinha uma aparência de serpente, mas era mais inteligente que as outras. A mulher, sem nenhum senso crítico nem questionamento, afinal ali não precisava mesmo, começa uma conversa com aquele bicho. O que nos parece ter sido normal naqueles tempos, pois ela não se admirou daquela serpente falar. Por isso, pensamos que todos os animais falavam ou se comunicavam de forma que o homem os entendia. Assim, aquela mulher e a serpente começam a conversar, sem muita pretensão de ambas as partes. Porém, havia uma delas com intenções perigosíssimas. A Bíblia narra, em Gênesis 3:1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus a tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Como gente que não quer nada e parecendo não saber exatamente o que Deus havia dito, pergunta à mulher se eles não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim. Era de se desconfiar do porquê aquela pergunta e também se Deus não deixasse que eles comessem das árvores do jardim, o que eles comeriam então? Se eu fosse o diabo, eu tentaria enganá-lo dizendo que não sei exatamente o que Deus disse. Lembre-se, ele sempre sabe a vontade de Deus. Não lhe obedece porque não quer. A mulher, da mesma forma que nós, argumenta com aquela serpente, tentando explicar a ela como Deus era e o que ele realmente falou. Se eu fosse o diabo, tentaria fazer você me ensinar a respeito de Deus e sua vontade para zombar e desviá-lo da exatidão da palavra de Deus. Então a mulher lhe respondeu no versículo 2 e 3 dizendo, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Ora, Satanás sempre soube e sabe quais foram as palavras de Deus para nós. Não havia nenhuma dúvida, porém Eva não conhecia aquela criatura e o mal que ela havia causado. Ficou muito próximo daquele mal que, com ar de inocência, pedia para que repetisse exatamente o que Deus havia dito. A palavra era exata, não comereis para que não morrais. Isso parece palavra de quem está brincando? Então o diabo lhe responde no versículo 4 e 5 dizendo, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se eu fosse o diabo, eu retiraria toda a autoridade de Deus na sua vida e o convenceria de que Deus não é sério no que diz. Se eu fosse o diabo, eu o levaria a duvidar da palavra dele. Não deixaria você crer nela. Se eu fosse o diabo, eu também o convenceria de que Deus está mentindo para você e que não é do jeito que ele diz. Trataria de manipulá-lo para que não acredite em nada do que o Senhor diz. No final do versículo 5, existe uma pequena frase que passa despercebida, porém é onde reside todo o problema da humanidade e foi também o centro da questão quando da guerra entre Deus e suas criaturas. Satanás diz a Eva, no dia em que comerdes, seus olhos se abrirão e sereis como Deus. A mulher não conseguiu escutar o resto da frase. Ouviu só até o ponto em que Satanás disse, sereis como Deus. Não houve coisa pior na vida do homem do que aquela conversa, pois desde aquele maldito dia, a humanidade corre atrás de poder com o qual se sente como se fosse um Deus. Acumula riquezas e poder e os usa para oprimir seu próximo, agindo como se fosse poderoso e invencível. Todos os tipos de poder temporal que conseguimos acabam nos tornando pequenos deuses e nos levam à perdição. Assim tem vivido a humanidade desde aquele dia. Quando somos pobres, sonhamos com dinheiro, poder e honra. Mas quando os conseguimos, quase que invariavelmente, nos tornamos déspotas e gente horrorosa no trato com os outros. Por quê? Simplesmente por pensar que podemos ser iguais a Deus, dominar a todos com esse poder. Assim, se eu fosse o diabo, iria hipnotizá-lo e convencê-lo que você pode ser um deusinho, que merece, inclusive, ser maior do que Deus e não precisa acreditar em nada do que Deus fala, pois é mentira. Olhe continuamente para a sua vida e não permita que isso aconteça. O final não é agradável e as dores sempre chegam antes da satisfação. Observe a história. Todos aqueles que se embebedaram do poder, pensando ser mais do que um simples homem, além de perderem a honra, foram destruídos porque Deus não divide sua glória. Nada, nem ninguém pode querer ser igual a Ele. No final das contas, a parte que nos tornamos iguais a Ele foi somente o fato de sermos conhecedores do bem e do mal. Esse foi o final da frase dita por Satanás, que Eva não escutou. Assim, tomamos essa característica divina chamada livre-arbítrio e com ela só nos metemos em confusão dentro da nossa curta e densa história. Conhecemos o bem e o mal. Que grande e extraordinária coisa temos nas mãos. Mas para nós, que roubamos o livre-arbítrio de Deus naquele dia, pegamos com ele também a responsabilidade de decidir por nós mesmos. Porém, sem chance de errar, pois Deus não erra e nós não somos iguais a ele? Não era isso o que queríamos? Se eu fosse o diabo, o convenceria de que isso é uma grande coisa, mas não é, pois erramos mais do que acertamos e mesmo assim mentimos para encobrir o erro. É por isso que Deus, o Senhor da história, nos trata com tanta dureza. Já que conhecemos o bem e o mal e sabemos a diferença, por que praticamos o mal? Não somos iguais a ele agora? E isso traz uma punição tremenda daquele que é realmente o único e incomparável Deus. Mas da realidade dura e intransigente, só ficamos sabendo depois quando ele chega para nos cobrar a conta pelo erro injustificável que cometemos. Todos erramos por querer. Se eu fosse o diabo, o destruiria, tentando colocar a soberba de ser um deusinho dentro de você, substituindo o Senhor por você mesmo. Então a Bíblia nos diz no versículo 6 e 7, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Foram abertos os olhos. Que coisa maravilhosa, não? E agora? A Bíblia não nos conta, mas o drama ficou muito claro, pois a serpente sumiu. O diabo sempre corre na hora da confrontação. E depois que enganou nossos pais, ele desapareceu. Se eu fosse o diabo, eu sumiria também, pois a coisa não ficou boa naquelas paragens. Lembre-se, o diabo nunca fica para receber a punição. Ele sempre desaparece e deixa você pagar o pato. A conta fica inteira no seu colo. Você é responsável sozinho. Oficialmente, ele não tem nada com isso. Você caiu porque quis. Se eu fosse o diabo, o enganaria e o deixaria sozinho para pagar a conta. A coisa rendeu. O Senhor Deus veio, como sempre, ao jardim e é claro que sabia do acontecido, pois nada escapa de sua presença e agora já estava tudo diferente. Ele chama pelos dois, nada de resposta. Se fosse qualquer outro que não nos conhecesse, já pensaria que estavam brincando de esconde-esconde. Mas Deus sabia que estavam amoitados por outro motivo. Continua chamando, mas não tem resposta. Se eu fosse o diabo, o convenceria de pecar e depois fugir de Deus. E quando o Senhor chamasse, não responderia a sua voz. A Bíblia nos conta que Deus insistiu no versículo 9 e 10 diz: e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Se eu fosse o diabo, o convenceria de fugir e se esconder de Deus. Eu me afastaria dele e não responderia sua voz. Adão disse ao Senhor: ouvi a tua voz e temi. Essa foi a tarde mais triste na vida do homem, quando pela primeira vez ele teve medo de Deus. Nunca havia acontecido. Sempre houve amor e confiança do homem com o Senhor, mas agora Adão temeu e se escondeu. Sempre é assim. Quando erramos, ao invés de nos apresentar e confessar o erro, nos escondemos e passamos a temer a Deus e seu castigo. Mas nunca contemplamos o seu perdão. Se eu fosse o diabo, colocaria medo de Deus no seu coração e jamais o deixaria saber do perdão preparado para você. Então Deus chama a todos para um acerto de contas ali no jardim. Os três personagens se reúnem, pois o Senhor os convoca e diz ao homem: "Por que você comeu da árvore que eu te proibi?" Pergunta fácil de responder, mas a resposta não foi a que Deus queria ouvir. No versículo 12 e 13, a Bíblia nos conta dizendo: "Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso?" E disse a mulher: "A serpente me enganou e eu comi." O homem responde: "Foi culpa da mulher." E essa responde: "Foi culpa da serpente." Se eu fosse o diabo, lhe ensinaria a transferir sua culpa para os outros. Jamais assumiria qualquer culpa pelos erros cometidos. Os outros serão sempre os culpados, pois o meu erro foi um engano. Assim como disse Eva que a serpente lhe havia enganado, mas não foi assim. Ela comeu porque lhe pareceu bem duvidar de Deus. Sua palavra era exata e Eva não acreditou, mas agora estava ali, diante do Senhor, culpando outra criatura, pois aos seus olhos ela não tinha culpa nenhuma. Tanto ela quanto Adão se achavam inocentes, mesmo diante de todas as consequências advindas de seus atos. Se eu fosse o diabo, empurraria você sempre para achar culpa nos outros para justificar as suas. Nunca assumiria erro nenhum, pois os outros serão sempre os culpados. Minhas mãos podem ter feito, mas o outro tem a maior culpa, pois não me impediu. Transferir culpa ao próximo é uma prática humana antiga que começou nesse dia e nunca mais parou. Se eu fosse o diabo, não deixaria essa prática parar.